6:06, temperatura em Porto Alegre, 32 graus. Você está ligado no Rádio Livre pela Rádio Bandeirantes, FM 94,9, AM 640, para Zafari Bourbon, economizar e comprar bem. Siga o Cremers no Twitter, no Facebook, em @CremersOficial. Delinea ambientes planejados, móveis sob medida com alto padrão de qualidade. Acesse delinea.com.br. CEPROS, uma associação para quem quer crescer, associe-se. CAU-RS, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Sul, muito além do que se vê. Sindi Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem agente. CETSER, Sindicato das Empresas de Transporte e Logística do Rio Grande do Sul, juntos fazemos mais e melhor. Banricap, vá uma agência Banrisul e programe seu sonho. E Sescom RS, o sindicato a serviço da sociedade. Rádio Livre hoje com a deputada Ani Ortiz, a vereadora comandante Nádia, com o Rodrigo Lorenzoni, presidente do Conselho Regional de Veterinária. Rodrigo, isso que a gente está vendo em Brasília, eu estava olhando a Band News TV agora ali, 24 horas, agora menos de 24 horas, para o presidente Temer responder para a justiça o porquê da nomeação de Moreira Franco, né? Essas coisas acabam atuando de forma encadeada, né? Fica difícil explicar para a população muitas vezes o que está acontecendo lá, né?
É
complicado isso tudo,
é um movimento de autodefesa,
vamos dizer assim.
É, e eles perderam todos os escrúpulos para tentar se safar.
Não tem mais pruridos de nada.
E isso eu acho que a gente tem que combater essa prática, né? A presidente Dilma foi derrubada, as pessoas foram à rua por práticas como essa. Uhum. Né? Então, o que tem de diferente a nomeação do Toffoli para a nomeação do novo ministro do STF? Uhum. O que tem de diferente a nomeação do Lula para a Casa Civil, para o Moreira Franco, para lá? Né? E aí nós renova a Câmara e nós temos de novo presidente da Câmara acusado de ter recebido propina. Presidente do Senado acusado. Então, era o que eu estava falando antes. Na minha opinião, nós, sociedade, nós temos que estar vigilante, denunciando, cobrando, mas essa legislatura está perdida.
Tem que votar melhor, né?
Nós temos
que olhar bem quem vai votar
exatamente,
também,
2018,
né?
É olhar para ver quantas Ani Ortiz tem na Assembleia, quantas comandante Nádia na Câmara, que tem que ficar lá.
Mas aí os partidos têm culpa disso também, né? Porque eles fecham a nominata, né?
Mim,
e eles aceitam pessoas que não têm currículo.
Osiris,
né?
Pra mim,
um currículo obscuro, com um processo na justiça.
Exato.
Né? Com tudo.
Pra mim, não. E quando não são os caciques dos partidos, né?
É.
Então, pra mim, o sistema partidário, ele tá acabado. Ele implodiu, ele está sendo um meio para as pessoas tentarem entrar na política, né? Ou participar do processo político, que é absolutamente necessário. E a gente precisa, porque se os bons não entrarem na política, não ocuparem o espaço fica vago para esses que a gente vê ocupando. Mas eu acredito que passada essa fase da Lava Jato aí, a delação da Odebrecht, é um tsunami. E aí o processo político vai ter que ser remontado daqui para frente. E aí eu acho que tem que entrar em discussão urgente a reforma política, né? Porque isso que acontece hoje, que a deputada Anne estava comentando, dos deputados, vereadores, de um deputado de um partido. Esse parlamentar, ele não tem espaço para trabalhar e para representar a comunidade que o elegeu.
O presidencialismo de coalizão está falido, está quebrado. Será que a gente não tem que migrar para o parlamentarismo? Será que essa coisa que a gente tem em Brasília hoje.
Mas não,
que
não é só
nos
migrar
para
o parlamentarismo. O parlamentarismo passa por uma reforma política e partidária. Muito
mas
eu acho grande.
Mas a Itália, quando instituiu o parlamentarismo, teve 11 gabinetes em um ano. Ia derrubando um gabinete atrás do outro e depois estabilizou. Parece uma maluquice, mas
o melhor caminho, eu nem tenho ainda, né? Acho que tem que discutir muito isso agora. A convicção é que o modelo que a gente tem esgotou. Se não tivesse esgotado, nós
que
não
teríamos. Porque o presidente vira refém de uma coalizão de partidos que se transforma nessas coisas aí. Os governadores também. Não vai atrás, os prefeitos. Exato. Agora o Marquesão está fazendo diferente aí. Resolveu usar o banco de talentos.
Uhum.
Podia até puxar mais partidos, porque não tem problema nenhum em você utilizar pessoas de partidos, desde que elas sejam competentes.
Exato.
O problema é virar essa geleia que a gente vê. Tradicionalmente aí, nas coalizões, né?
Exatamente.
De ter que pagar a conta depois.
Eu acho que a gente também não pode porque é de partido que é ruim.
Não.
Mas não virar refém do partido.
Exatamente. Perfeito.
E isso pode ser em qualquer lugar. Se o governo do estado não adotou a mesma medida de banco de talentos, exige dos partidos indicações capacitadas, senão olha e diz não. Não,
o
tem que ter.
O PPS já foi prefeitura em Porto Alegre com Fogaça. Ganhou a eleição.
Foi o PPS, né? Que tirou o PT, né?
Exatamente.
Daquela. mais de uma década de PT.
Exatamente,
aqui de Porto Alegre,
né? O PS foi governo, o PS com o Fogaça fez uma coalizão para ganhar também na oportunidade.
E é que não tem como ganhar sozinho, né?
É.
Eu acho que...
Por isso eu acho que esse tipo de presidencialismo tá falido.
E mais...
É uma provocação, né?
E mais, a população também tá cansada. A gente falava antes no outro bloco...
O Nádia vai me dar ordem unida daqui a pouco aqui.
A gente falava antes no outro bloco, o número de abstenções, votos brancos e nulos, é algo mais estratosférico, entendeu? E aí o que acontece? Quem vai lá e diz, ah, eu não vou votar, tô cansado, nenhum político presta e tal, colabora com o que tá acontecendo. Isso não é bom.
Não fortalece a democracia, né?
Exatamente.
Essa é a questão.
Nós estamos um caos ético e moral no país, né? E vemos aí cada vez mais que as polícias estão sendo demandadas, né? A segurança extrapola as questões das polícias, o criminoso tem que ficar preso, seja o criminoso aquele de mão armada, o criminoso político, corrupto, enfim. Nós temos que fazer um meia-culpa também, aí, né? E aí cada um dos nossos espaços, aí a deputada na Assembleia, eu na Câmara de Vereadores, fazermos a transformação necessária, o que as pessoas precisam ouvir.
A senhora
está
debutando na Câmara, se assustou com o que viu? Não.
Olha,
o sistema, porque
muito...
a senhora vem de um meio, eu
pois
conheço
a caserna. Pois é, apertar era difícil, eu disse, mas tá muito fácil na Câmara. Na Câmara o meu juramento, né, que deve ser igual na ali da deputada, ali na Assembleia, não foi nem com risco da própria vida, estamos aí com os militares na rua.
Mas a senhora vem de um sistema
rua,
que é a base da hierarquia e disciplina.
Eu vejo que tem muita demagogia, viu? Muita demagogia. As pessoas falam mais por questões ideológicas e não por questões das coisas que acontecem mesmo. Ontem até usei a tribuna e disse assim, gente, tô impressionada aqui. Vocês estão querendo justificar um erro com outro erro? Então, assim, se eu não boto o número na minha casa, é porque também a prefeitura não botou o nome na rua, então eu não vou botar o número na minha casa porque a prefeitura não tem o nome na rua. Bom, são coisas distintas, vamos cobrar todos. Mas parte das pessoas, gente, é isso que eu digo às pessoas. Nós vivemos... Constituição de 88 é uma constituição de direitos. Cadê os deveres?
Que a época era maravilhosa, só que depois, ao longo do tempo, né?
Se distorceu. Hoje os adolescentes não querem nada com nada, gente. As pessoas querem receber do Estado, querem que esse Estado seja totalitário e que possa cada vez mais suprir as suas necessidades sem que eu tenha que retribuir com alguma coisa. Cadê o trabalho?
Não, e um Estado paternalista, né? Eu fiz quando era vereadora.
Mas o político é paternalista. Aí é que tá.
Alguns.
Na sua gênese.
Alguns. Eu fiz quando...
Porque ele faz a campanha distribuindo promessas.
Não. Não, eu acho que a gente não pode distribuir promessas. Eu acho que a gente tem que mostrar trabalho. Mostrar trabalho é fundamental. Por isso que eu digo que alguns. E nunca colocar todos dentro do mesmo balaio. Porque antes de ser político, eu estou deputada.
Isso aí.
Eu sou advogada. Sim. Estou tentando cumprir um papel com a minha cidade, Porto Alegre, quando eu me elegi vereadora da cidade, e com o meu estado do Rio Grande do Sul. E para isso, para quebrar esse paternalismo e para fazer com que as pessoas entendam, eu achei um caminho que é através da educação.
Com certeza.
Através da educação. E criei na Câmara de Vereadores e tenho na Assembleia, só que tá parado, né? Como os outros projetos. Educação financeira nas escolas. Porque a gente
empreendedorismo.
A pessoa tem que entender desde pequenininho que dinheiro não nasce na árvore. E que não tem para tudo. E que a gente precisa saber quais são as nossas prioridades, quais são as nossas necessidades. E isso também fortalecer a nossa economia. A gente está vivendo num momento muito frágil da economia, com 13 milhões de desempregados.
Isso é uma tragédia, né? Isso é uma tragédia.
E isso envolve também e atinge a segurança. Porque essa onda toda depois bate lá na segurança. Lá na pessoa que passa por cima de todos os seus princípios, ou que talvez não tenha nem conseguido adquirir para dizer, eu não vou pegar o que é do outro. Eu tive agora, e isso é cultural, gente, eu tive agora no recesso na Ásia, em países extremamente pobres. Tu pode deixar as tuas coisas ali, ó, ninguém mexe. E sabe por que ninguém mexe? Porque não é deles. E isso é cultural, isso não é do governo, não é o governo A, B ou C. Até porque lá, eu estive num país que é o governo comunista, onde a gente vê o esgoto correndo a céu aberto e os carros das pessoas do governo, carrão,
né?
E com os adesivos ali do Partido Comunista. E do outro lado da rua, as pessoas vivendo dentro do esgoto, com problema de saúde, com problema de alimentação. a coisa horrorosa, mas ninguém pega o que não é teu. Ah, me falava, olha, tu pode deixar tua bolsa aí.
Não tem a ver com ideologia, tem a ver com cultura.
Tem a ver com a cultura. É. Se nenhum estrangeiro pegar, pode ter certeza que vai estar ali. Porque dos turistas aí tem que ter um pouco de medo. Agora, quem é da
é
cidade,
nativo,
quem
é dali,
não vai mexer. Então, e é isso que a gente precisa fazer com que primeiro as crianças entendam e transformar. Eu ia nas escolas e falava um pouco sobre o papel do político nas escolas, que as pessoas têm que participar, e muitos falavam assim, ah, mas eu odeio a polícia. Não, porque o problema que existe é a polícia.
As costas estão largas das polícias, né?
E foi isso que colocaram na cabeça de algumas pessoas, que o vilão é o policial e não é o bandido. Por quê? Porque o bandido vai pegar a criança com 8 anos, com 10, com 12, com 14, e vai dizer, olha, eu vou te dar o que tu não tem.
O bandido adota a comunidade muitas vezes, né?
Exato.
Aí que tá.
Sim.
Né? Então, ele acaba virando,
pra comunidade, o que
entre
o Estado,
aspas,
não dá.
O pai da comunidade. Ali,
investimento, né? Na educação, né? Uma educação sólida. Eu digo, que saudade do SPB, né?
Pai,
coisa antiga ali, né?
SPB.
O SPB, moral e cívica, né? Em que as crianças entravam ali uma atrás da outra em fila.
Mas eu cresci assistindo a bandeira no colégio de manhã cedo.
E não te fez mal.
No 3 de outubro, aqui na tristeza.
Não fez mal. E bem pelo contrário, nos tornou pessoas vencedoras dentro das nossas áreas. Então, acho que assim, ó, falar sobre educação real. Não é essa coisa de vamos estudar gênero e opção sexual para as crianças na escola, gente.
Uma coisa não exclui a outra, né?
Mas aí eu acho que isso é do pai, da família, entendeu?
Eu acho que uma coisa não exclui a outra.
Né?
Então, o problema do SPB lá e aquela época é que nos contava uma história e ela não estava completa. Né? Quando chegava na época de 64, virava revolução e não golpe. Aí não pode, tem que ser a mais completo isso, né?
Mas porque hoje com a tecnologia não tem mais ninguém que tá. Não.
Porque eu sou dessa geração, que fiz essa parte da década de 70 o meu estudo, né? Então realmente, a gente tinha o SPB, mas na hora da história, a história não era completa.
É isso, né? Isso continua, né? Nas escolas, de todas
as
formas,
continua,
né?
Tá errado.
Inclusive, o projeto Escola Sem Partido é duramente criticado por aqueles que militam a favor de contar metade da história. Uhum. Quem é que pode ser contra a ausência de partido dentro da escola? Ou seja, a ausência de ideologia dentro do banco acadêmico? Ninguém pode ser contra isso. Desde que tu faça uma análise fria.
Mas ideologia você vai ter, né?
Cada um tem a sua, né?
Só não pode virar doutrina.
Não pode ser doutrina.
E o problema da escola sem partido não é não ser sem partido, não ser um partido único.
Exato.
E tem
a doutrinação. E hoje, todo ou muito do que a gente vive, que nós estávamos falando aqui, dessa questão cultural, dessas distorções que existem na sociedade, é fruto de gerações educadas dentro deste cenário.
Uhum.
Eu fui aluno de escola pública, estudei com o maior orgulho no Colégio de Aplicação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Eu sou do 13 de outubro e do Padre Rois, na tristeza.
O que eu assisti...
A Anne estudou no interior, né?
Eu estudei no Colégio São João.
De tentativa de doutrinação, de professor da aula com adesivo de partido político na lapela. E eu fui colega de aula do filho do deputado Paulo Doni. Sebastião, meu grande amigo, trabalhou na casa
jornalista.
E a gente era colegas na época do governo Brito, que foi um governo que propôs. Nós sofremos discriminação de professor no colégio, porque nossos pais tinham...
Mas, Rodrigo, isso não é só no... Eu vi na faculdade.
Eu tinha... Isso vai pras áreas das ciências sociais,
eu tinha colega na faculdade que o professor chamava pelo sobrenome, que o pai é deputado, chamava pelo sobrenome pra mostrar pra classe, assim, chamando atenção pra ver quem era aquele. Mas eu acho que tudo passa pela educação. E uma educação... Eu concordo com a comandante Nádia. O que a gente precisa é mostrar de fato como as coisas são. E aí por isso que eu chamei a atenção para a questão da educação financeira. E um projeto que só avançou na Câmara de Vereadores, porque o vereador Pablo Mendes pegou para ele o projeto e me falou: Anne, eu vou fazer andar, porque senão tinha morrido também. Se não fosse ele fazer, defender o projeto, fazer com que andasse nas comissões, defender na tribuna, o projeto não tinha passado. E também não passou por unanimidade. Porque ainda tem gente que acha que não tem que ensinar isso para as crianças.
É coisa de capitalismo.
Que é exatamente. Ah, não, mas daí nós vamos estar ensinando capitalismo. Não, tu tem que ensinar o valor das coisas.
Sim.
A gente tem hoje um grande número de pessoas, um número assustador, que nem ingressaram ainda no mercado de trabalho, mas já estão nos cadastros de proteção ao crédito.
Exatamente.
Como devedores.
É.
E estas pessoas, essa geração que vai sustentar a nossa economia. É essa geração que vai sustentar a economia. Quantas indústrias estão atuando na sua, inferior à sua capacidade, com 60, 70%? E quantas indústrias não vêm atuar aqui no Rio Grande do Sul ou em outros lugares do Brasil porque não conseguem vislumbrar uma continuidade da sua produção para ir para o comércio, para a venda? Isso tudo é uma cadeia. E a gente tem que entender que todos nós fazemos parte disso. Não. E gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento. E principalmente
o brasileiro não tem essa cultura, né? Aí é que tá. Cultura financeira, não. De poupar, de gerir.
De dar valor às coisas. Eu vou corroborar,
né,
com a deputada na questão de
lida
dar
muito
valor
mal
às coisas.
Com essas coisas. Muito. Né?
Vejamos ontem à noite que teve essa manifestação ali. Isso. Pelo aumento das passagens. Digna, né? Vamos dizer assim.
Acabou se transformando em vandalismo.
Vandalismo, porque quebraram bancos. Uhum. Então assim, ó, cadê o valor das coisas? As pessoas simplesmente acham que podem...
E sai do bolso da gente, sai do bolso de quem paga.
Gente, assim, ó, vandalismo.
Mas eu vou quebrar o banco. O banco vai botar isso na taxinha lá da administração do mês.
E ele vai pagar.
De cada um,
e aí vai me dizer o quê? Que é problema da polícia também. Gente, só um pouquinho, né? As pessoas têm que colocar o chapéu na sua cabeça e dizer: é minha culpa também.
A cidade é minha. O que é que assim, primeiro que se terceiriza muito a culpa.
Uhum.
A culpa é dos outros, a culpa é do político, a culpa é do policial que não cuida, que não tá na rua,
cidadão.
A culpa é do governador, a culpa é disso,
daqui. Cada um de nós, né?
Tem que parar de terceirizar.
Cada um tem a sua parcela.
Cada um tem a sua parcela. Porque a gente vive numa sociedade. Ninguém vive sozinho. Então tem o vizinho, eu tenho que cuidar da minha calçada, reclama do governo, mas a calçada também tá ali que passa um senhorzinho, alguém distraído, cai e quebra a perna. Então é isso.
Reclama do governo, mas chega no shopping, estaciona na vaga pra grávida e idoso.
Exato.
E você olha, o cara te manda para aquele lugar. Não,
e nós temos
saber.
Que trabalhar tanto com a criança, com o adolescente, que assim, ó, que tá aberto, é uma esponja ali para receber coisas boas. Eu assim, ó, parabéns de falar em educação. Eu tenho falado muito em educação contra a violência na escola, contra a violência doméstica, contra o bullying, com respeito. Né? Não precisamos fazer separações de branco, negro, lésbico, hétero, homo. Não precisa isso.
Vermelho ou azul.
Não precisamos. Tem que ter o respeito às diversidades.
Mas é que a divisão interessa.
Interessa.
A divisão interessa. Dividir para governar.
Essa,
né?
Intersecção
alguns,
interessa.
Alguns interessa. O que a gente tem que fazer é com que as pessoas não enxerguem pontos específicos. Eu não quero que me enxerguem. A Anne, a Nádia, ó, que bacana, uma mulher na Câmara. Ah, é legal, pô, é bacana, porque o problema das mulheres não é só enfrentado dentro dos partidos políticos. É também dentro da sociedade. Eu tava fazendo campanha para uma vereadora em Caxias do Sul, e a gente entregou um panfletinho pra uma senhora e ela falou: Deus me livre votar numa mulher.
Nossa,
então, eu sofri assim, ó, Deus me livre votar em mulher,
opa,
e em polícia. Jesus! Quem é que vai te defender, pessoa?
Então, quando fala porque o machismo, gente, o machismo, e coloco, os homens são machistas.
O machismo tá na sociedade,
não tá
no homem.
Tá na sociedade.
3h25 e meio, 32 graus, a temperatura em Porto Alegre, Rádio Livre, em FM 94,9, AM 640. Tava olhando aqui o Rodrigo falando essa coisa de filho de deputado, né? Eu chegava na aula na Famex, muitas vezes fardado de noite. Fardado. No início a aula parava e ficava me olhando. Depois, com o tempo, eles se habituaram, porque não dava tempo. Eu saía lá do aeroporto, do SRPVPA, na sessão de desenho ali do lado do aeroporto, subia de moto voando lá, Dom Pedro, desmarcava ali na Famex, na PUC, tinha que sair correndo pra dentro da aula, pra não perder a aula, né? Chegava fardado.
Mostrava bolsas. Fardado.
Depois, com o tempo, passei a chegar civil, né? 6h25, em seguida a gente volta.